A Covid-19 aumenta com o número de infectados, doentes, internados, mas é necessário que este estado de emergência que se anda a renovar aqui hoje seja um estado de emergência que não sirva só para a requisição de indivíduos, mas que seja um estado de emergência que vá mais longe e faça aquilo que está a resistir, que é fazer uma requisição das instituições, nomeadamente chamar à razão e chamar ao... país, as instituições privadas, colocar o ónus nestas instituições, porque os indivíduos, na sua maioria, têm respondido à chamada de não deixar ninguém para trás. Mas eu hoje também gostaria de referir um outro elemento aqui. É que não se pode falar de Estado, seja ele de emergência, de calamidade ou de contingência, se não se falar de democracia e dos ataques à democracia. É insuficiente defendermos um Estado social e economicamente robusto se lhe retirarmos a força pela nossa inação e passividade face aos ataques aos seus cidadãos e cidadãs e face aos ataques à própria democracia. Então eu julgo que é momento de acionarmos também, nem que seja mentalmente, um Estado democrático que seja antirracista, que não admita manifestações racistas, um Estado democrático que seja feminista e que proteja as mulheres neste ambiente em que a pandemia origina mais violência ainda, e também um Estado democrático que efetivamente nos respeite, que seja inclusivo e igualitário. Isto significa um estado de emergência interseccional que valoriza e reage às demandas dos mais desfavorecidos, dos invisibilizados e dos sedentes de justiça. Combater a pandemia da supremacia racial e étnica. Combater a pandemia da arrogância e da violência e do ódio, da instalação do caos e do oportunismo político em época de emergência sanitária. Isto é um estado de emergência, este é um dos estados de emergência que temos que acionar. E é, e repito, uma vergonha, sua palavra favorita, estarmos aqui sentados como se não se passasse nada em Portugal, como se não houvesse ataques à democracia, como se não houvesse racismo em Portugal, como se estivéssemos todos na mesma onda de igualdade, de desenvolvimento. É hora de agirmos e de não compactuarmos com aquilo que deve ser combatido neste exato momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Começo por enaltecer a atitude de grande responsabilidade que os portugueses têm tido face à declaração do estado de emergência. E fazem-no muitos deles, bem sabendo que ao fecharem as portas dos seus estabelecimentos, perdem rendimento que lhes é essencial para a sobrevivência dos seus negócios, para o cumprimento das suas obrigações, para o sustento das suas famílias em casa e para a manutenção dos postos de trabalho. Pelo que importa criar condições para que os empregadores consigam manter esses postos, evitando mais despedimentos. Apelo a que, no caso da aprovação da prorrogação do estado de emergência, à qual votarei favoravelmente, qualquer restrição aos direitos, liberdades e garantias acautele os princípios da igualdade, da proporcionalidade, adequação e livre concorrência. As restrições impostas à circulação na via pública e ao abastecimento de bens podem comportar exceções, não podendo, no entanto, criar vantagens competitivas entre empresas. Os estabelecimentos que possam manter as portas abertas por venderem bens essenciais devem ficar impedidos da venda de quaisquer outros bens. Da mesma forma, importa assegurar que alguns dos apoios aos lojistas sejam mantidos enquanto se verificar uma quebra de rendimentos consequente da situação pandémica, como é o caso do regime das rendas variáveis. Uma vez mais, relembramos que os profissionais da cultura se encontram numa situação muito precária e de cada vez que limitamos a sua capacidade de trabalhar, mais precária se torna. É por isso urgente apoiar o setor da cultura, pelo menos isentando os seus profissionais nesta fase da obrigação de pagamento de contribuições à Segurança Social. Outras medidas que devem ser ponderadas é o caso das universidades passarem a ter aulas exclusivamente online, desde que assegurando que este sistema é acessível a todos os alunos e que os serviços das faculdades se mantêm operacionais. Apelo, por fim, e uma vez mais, à responsabilidade de todos na gestão da pandemia, já que, embora as políticas públicas de prevenção sejam fundamentais, é também imprescindível a atuação isolada de cada pessoa no combate a este vírus, que teve um grande impacto na vida de todos nós e só com um esforço coletivo conseguiremos ultrapassar esta fase tão difícil. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para encerrarmos o debate, tem a palavra pelo Governo o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje estamos aqui para discutir pela quinta vez no quadro da nossa história democrática a aplicação de medidas excepcionais ao abrigo do regime do estado de emergência. Estamos a discutir a prorrogação da decisão tomada há duas semanas atrás por iniciativa de Sua Excelência o Presidente da República. E é fundamental que a adesão exemplar, o sentido cívico, o sentido de responsabilidade que os portugueses demonstraram ao longo destas duas semanas seja acompanhada pela sintonia que todos os órgãos de soberania manifestam em torno destas medidas indispensáveis para defender a liberdade, para defender a saúde, para defender a democracia. E é por isso que o Governo emitiu parecer favorável à proposta de decreto do Sr. Presidente da República hoje aqui em apreciação. E o Governo manifesta o seu reconhecimento pela circunstância de mais de 90% dos deputados da Assembleia da República manifestarem uma posição que se traduz na viabilização deste segundo período de estado de emergência. A certeza que temos é que esta será uma batalha longa, uma batalha pela liberdade, pela saúde e pela vida. Estivemos aqui no dia 6 de novembro a discutir um primeiro período de estado de emergência. Desde então, em todo o mundo, 7 milhões de casos acresceram aos 50 milhões em que então se registavam. Mais 110 mil vidas foram perdidas um pouco por todo o mundo. No quadro europeu, a União Europeia mobiliza-se para encontrar aquela que será a resposta numa mobilização de meios coordenada na aquisição de vacinas que desejamos, já no início do ano, também em Portugal, sejam acessíveis, criando um quadro de esperança para ultrapassar a pandemia. E é por isso que, quando todos os senhores deputados, e muitos presencialmente, assistiram ontem àquela que foi a avaliação feita no Infarmed pelos especialistas, aquilo que verificam é um quadro em que é óbvio que só a sustentabilidade, só a persistência na adequação de medidas que efetivamente reduzam os contágios, que reduzam os contactos promotores desses contágios, permite uma resposta que se traduza numa sustentada redução dos casos, numa sustentada redução dos internamentos, numa sustentada redução dos óbitos. É essa persistência, É essa resiliência coletiva que os portugueses, pela forma exemplar, como no último fim de semana, acolheram aquilo que são medidas difíceis que se exige aqui de todos os responsáveis de todas as bancadas. E é por isso que, quando o quadro que temos é de, nos próximos dias, serem atingidos níveis extremamente elevados, quer de casos verificados, quer projeções nas próximas semanas de um nível muito preocupante de óbitos, que nós temos de dizer, sim, é necessário não desistir. É essa a nossa solidariedade para com todas as vítimas desta doença e com todos aqueles que, no Serviço Nacional de Saúde, nos protegem e defendem em cada dia a nossa saúde, a nossa vida, a nossa liberdade. É por isso que, quando no dia 2 de novembro, 121 municípios foram colocados num quadro de aplicação de medidas mais restritivas. Quando no dia 12 de novembro, esse quadro de restrições ao abrigo aí do estado de emergência foi alargado para 191 municípios, o quadro que temos é que, nos dados neste momento disponíveis, esse número de municípios irá quase certamente ultrapassar as 200. E por isso sim, é necessário continuar a fazer a diferenciação que desde sempre foi feita na adoção de medidas. O Governo assumiu sempre plenamente e atempadamente as suas responsabilidades. Fizemo-lo em março, antes do primeiro período de declaração de estado de emergência. Fechando as escolas, aplicando a cerca sanitária em Ovar, tomando medidas corajosas preventivas. Fizemo-lo sem estado de emergência em julho e agosto, nas medidas que foram tomadas relativamente a 19 freguesias de 5 municípios da área metropolitana de Lisboa. E por isso também apoiamos esta declaração de estado de emergência, que cria o quadro legal indispensável, exclusivamente relativamente àquilo que são medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias. O Governo prossegue e tem o feito aquilo que são medidas que combatem a pandemia. A aplicação de mecanismos de realização de rastreios, recorrendo a profissionais fora da área da saúde. E por isso, em menos de 2 semanas, quase 1 milhar de funcionários públicos, profissionais das forças de segurança, das forças armadas ou agentes de proteção civil estão já a receber formação para a realização de rastreios. Por isso também estão já a ser tomadas todas as medidas necessárias para programar a distribuição de vacinas pelos portugueses logo que ela esteja disponível. Por isso também as medidas tomadas desde o final de outubro, traduzem-se numa significativa redução para em cerca de 40% na incidência nos 3 primeiros municípios onde foram adotadas medidas excepcionais. Esses municípios registram ainda hoje níveis elevados de incidência que justificam a manutenção de níveis particularmente exigentes para que estes resultados animadores se consolidem. É por isso que teremos de continuar este esforço, diferenciando o que não é igual e fazendo, atendendo àquela que é a realidade local ou regional. Mas nesta batalha pela vida é fundamental, como disse aqui há 15 dias atrás, dizer que o Estado de Direito Democrático significa que, na aplicação destas medidas, as forças de segurança exercem a autoridade de Estado sem qualquer abuso, numa dimensão fundamentalmente pedagógica e de garantia dos direitos dos cidadãos. E que a pandemia não suspende a democracia. E por isso eu fico surpreendido relativamente às considerações das bancadas da direita e da extrema-direita que apelam à suspensão da democracia. Estamos a tomar aqui hoje, num quadro constitucional, decisões verdadeiramente excepcionais.